Olá, pessoal! O cenário corporativo está agitado nos últimos dias. Temos aí a temporada de resultados do quarto trimestre e também outras notícias, como a fusão da Arezzo e Grupo Soma, a possível divisão da Natura e Avon, a OPA da Cielo. Então aí, quer saber mais sobre todas essas notícias que saíram? Começa agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, começando o nosso tradicional podcast, falando mais de agenda corporativa, micro, ações, né? Uma tendência que a gente espera que se mantenha para esse ano aí, sair um pouco desse turbilhão macro, que apesar de janeiro ter perturbado a gente de novo, começar a falar um pouco mais de bolsa, né, direto aqui, que é a nossa praia.
Aquilo até que você falou no Morning Call hoje, né, Gerson, que eu achei interessante. A gente vai continuar observando, né, toda aquela a tendência do mercado, o que estão esperando de taxa de juros nos Estados Unidos, mas no fim do dia, né, ver o resultado das empresas, ver o número ali, é o que a gente consegue saber se o investimento está dando retorno. Né?
Acho que a parte macro acaba trazendo bastante, né, volatilidade, talvez de curto, médio prazo, né, em que momento a bolsa sobe, em que momento você tem os triggers de liquidez e aí você tem a performance nas ações, mas no médio para longo prazo, né, que é o que a gente olha aqui na parte de bolsa, o que vai fazer diferença, a gente vai ganhar dinheiro ou não, é acertar bem as empresas que a gente vai apostar olhando os balanços, né, as perspectivas de lucro, de fusões e aquisições, que a gente vai discutir aqui agora. Então, muitas vezes, o macro até dá as oportunidades para a gente comprar as empresas baratas, dado uma questão mais, né, de aversão a risco generalizada, mas para a nossa praça aqui mesmo, que é, né, a Bolsa, é debruçar sobre os balanços aqui e comprar empresas baratas com boas perspectivas de lucro e aí ficar sem olhar, vamos dizer assim, home broker por um tempo. É nisso aí que se constrói a riqueza. Né?
Exatamente. Então, para apresentar aqui a nossa mesa, Bruno Lima, que é analista sênior de ações do Research aqui do BTG.
E aí, tudo bem, pessoal? Bom.
Essa semana tá demandada a área, né, Bruno?
Tá demandada.
Temporada de balanço começando a ganhar cor.
Tá uma correria, muito resultado, muita coisa. Acelera depois do carnaval, né? Mas já saiu bastante coisa interessante desde então.
Sim, vamos detalhar tudo. E também aqui com a gente, Luiz Molo, que é analista de ações também do Research.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Jéssica, Marcele, Bruno. De fato, o ano começou acelerado já. Vamos ver o que está acontecendo aí.
Então vamos lá. Vamos começar com os resultados. Eu acho que aí nos últimos dias, o maior destaque os bancos, né? A gente viu ali na quarta-feira, as ações do Bradesco caíram cerca de 15% após o balanço. Também a gente viu os resultados do Itaú, com as ações subindo na terça-feira. Ainda nesta quinta-feira tem resultado do Banco do Brasil. Uns dias antes saíram os números do Santander. Então,
hoje
como
saiu
que vocês
Inter,
viram?
Né?
Inter. Então, como que vocês viram aí esse setor financeiro?
Acho que o lado interessante é que basicamente tudo que a gente já vinha estimando ali pré-temporada de quem seria... Quer dizer, Banco do Brasil não saiu ainda, né? Mas a gente lá atrás a gente imaginava que Itaú e Banco do Brasil fossem ali os destaques positivos da temporada. Itaú até o momento é o destaque positivo da temporada. O Inter também veio com resultado bom hoje, tendências boas. Separando aqui as discussões, o Itaú, ele veio com... O que que chamou muita atenção no resultado do Itaú? Menos o número, pelo número, e muito mais a questão da qualidade do balanço. Às vezes a gente fica muito apegado ao que, né, o número que aparece na tela, se é o lucro líquido veio acima ou abaixo do esperado, mas o que importa é a qualidade do número no final do dia. Se foi um número acima do esperado com qualidade, que foi o caso do Itaú, né, pouca coisa, mas isso acaba sendo mais importante. Então, a gente viu a parte de inadimplência muito bem, receita de prestação de serviço, crescimento da carteira de crédito, tudo muito saudável. E as tendências, né, para frente também se mostram muito positivas. Teve a questão, né, a cereja do bolo ali, que foi o pagamento de dividendo, e dado o capital ainda folgado que o Itaú tem, a gente também não... ficaria nem um pouco surpreso se mais dividendos, né, mais relevantes viessem nesse ano. Então essa foi a grande tônica ali do número do resultado do Itaú, e é por isso que, de fato, como a gente escreveu, o banco escreveu, né, ele merece realmente ser um banco que negocia com um múltiplo, um prêmio de múltiplo vis-à-vis os seus pares. Santander veio também aí provisões mais altas, a questão de inadimplência pior, né, ali na... e aí Bradesco, idem, né? Bradesco veio justamente com uma carga de expectativa relevante.
Pode ter subido 8% já. O pessoal tinha antecipado talvez um guidance até melhor. Então.
Exatamente. Acho que o mercado estava ali numa expectativa do plano, né, de, enfim, de reestruturação, né, de tudo que está sendo feito pelo novo CEO, o Marcelo Noronha. Então, acho que o mercado foi criando uma expectativa em relação a isso. Isso levou, como o Gerson falou, esse movimento de preço melhor. Teve a própria também, discussão do Itaú puxou, né, de certa forma, nesse momento. Mas o que a gente viu foi que o bottom line ali, né, da história é que realmente a recuperação da rentabilidade do banco ela vai demorar um pouco mais para vir. Na nossa opinião, um ROI, que é o retorno do seu patrimônio líquido, compatível ou levemente acima do custo do capital, esse número só deve realmente chegar lá em 2026. Isso deve chegar nesse número lá em 2026. O ROI do quarto tri foi 7%. Ali, quando você olha a forma de você precificar ações de bancos, normalmente quando o banco está entregando a rentabilidade do seu patrimônio muito abaixo do seu custo, né, de capital do acionista, ele deveria ser negociado abaixo do valor patrimonial. Pré-resultado, o Bradesco estava sendo negociado a 1,1 vezes o valor patrimonial, o que mostra, de fato, que o ativo já estava precificando uma recuperação, né, uma tendência ali de recuperação de ROI. E o número, como eu falei antes, mostrou que vai demorar mais. Uhum. Então, o papel devolveu, né, boa parte aliás, todo o movimento de alta recente, mais um pouco. E pós o resultado, o Bradesco está negociando 0,93, 0,95 o valor patrimonial. O que, de certa forma, conversa mais com a questão do ROI recorrente. E a nossa opinião é que, bom, vai ficar realmente agora, fica meio no aguardo, vai ser um processo um pouco mais gradual. E, naturalmente, você tem ali agora esse gap de múltiplo entre Itaú e Bradesco, ele abrindo ainda mais. Em relação ao Banco do Brasil, a gente acha que as tendências vão ser boas. Obviamente, a gente tem que entender também, escutar um pouco mais o management em relação a alguns riscos, entre aspas, de que o mercado enxerga, né? Alguns receios que o mercado tem, que é a questão da parte da carteira agro relacionada à quebra de safra e a questão da exposição ao Banco Patagônia, que é um banco argentino. Acho que, enfim, o mercado está carregando um pouco de... Uma parte do mercado está carregando um pouco ali de dúvida em relação ao efeito dessas duas frentes. E o Inter hoje, boa tendência de inadimplência também. Mostrou uma evolução do ROI, apesar de ainda estar bem abaixo ali do custo capital do acionista, mas o que é importante, né, para esses bancos é, de fato, a tendência da rentabilidade. E realmente o terceiro tri veio forte, o quarto tri veio bem, mostrou um aumento também do ROI. A gente está na margem um pouco mais positivo, apesar de hoje a gente ter algumas outras preferências quando a gente pensa entre aspas, aqui no subsegmento de bancos digitais. Mas, de novo, assim, acho que vale ressaltar, após o resultado, a gente ficou marginalmente até mais positivo com a história de Inter.
E a Cielo, Bruno? Saíram os resultados nessa semana também, mas eu acho que o que chamou mais atenção foi a notícia ali de que os acionistas, Banco do Brasil e o Bradesco, pretendem fazer a OPA, né?
Então, assim, isso, o mercado, e aí vai nesse ponto do Gerson, quando teve o anúncio da OPA da Cielo, o Bradesco até reagiu muito bem, naquele dia subiu, acho que os seus 5%. E por que que isso aconteceu? Lá atrás, em 2012, quando você tinha, na época, você tinha Redcar,
sim,
e VisaNet listados. VisaNet é a Cielo de hoje, né? E as duas adquirentes, eram basicamente um duopólio naquela época, retorno ao seu patrimônio líquido absurdo. Quando o Itaú faz a proposta lá atrás de fechamento de capital da rede, pessoal, enfim, a cabeça do Itaú era de, bom, isso aqui no mundo do capital, se eu fecho capital disso, eu consigo integrar isso de forma muito mais rápida e com muito mais agilidade para o meu segmento, principalmente de pequena e média empresa, né? Segmento de PJ e PME. E aí o mercado, bom, isso aconteceu, o mercado começou a verificar que a evolução do business de PME do Itaú realmente foi muito boa, os resultados melhoraram muito ao longo do tempo, e a gente entende que uma boa parte disso, uma parte significativa disso, é realmente devido ao fechamento do capital da rede, o fato de ter integrado toda a nossa operação. E, obviamente, o mercado sempre se questionou ao longo do tempo se isso, em algum momento, poderia acontecer com a Cielo. O novo CEO da Cielo, Marcelo Noronha, ele conhece muito bem o business da Cielo. É um executivo ligado ao mundo do varejo. E esse anúncio da UPA, que a gente até escreveu, né, na semana passada, retrasada, aventando a possibilidade disso acontecer, aconteceu até mais rápido do que a gente esperava, a proposta, né, da UPA. Então, quando o papel andou, o papel, naquele momento, precificou um pouquinho desse benefício que o mercado viu na história do Itaú e da rede no passado, e se isso, invariavelmente, né, poderia se repetir no caso do Bradesco. Então, Bradesco, e aí também tem, obviamente, Banco do Brasil, né? Os dois ali poderiam se beneficiar. Tem, obviamente, algumas dúvidas, né? Porque você tem Cateno lá dentro da Cielo, como é que essas coisas vão funcionar. Mas a gente vê, para o business de banco, para Bradesco e para Banco do Brasil, a gente enxerga com bons olhos a luz do que aconteceu, como eu falei antes, na experiência rede e Itaú. Tá? Então, acho que nesse ponto, a OPA ali, 5,35, que é o preço, né? Na época lá atrás, o Itaú, a primeira proposta foi fechar o capital da rede, acho que a preço de mercado, e depois pagou um pouco um prêmio. Confesso que agora de cabeça não é exatamente, mas pagou algum prêmio para fechar capital. Então, a ponto de partida é esse 6%. Pode, variavelmente, ter alguma negociação, pode ter algum ajuste, mas, enfim, eu acho que é muito mais, nos parece que é muito mais esse norte. Integrar, colocar esse business de adquirência e as partes que existem ali dentro da Cielo, principalmente Cateno, que é muito relevante, para dentro da estrutura de banco e ganhar agilidade e sinergia nesse mundo de PME.
Entendi. Bom, para lembrar, né, OPA é uma oferta pública de aquisição de ações, então
fechamento
os acionistas...
De capital, né?
Fechamento de
Exatamente.
Capital.
Exatamente.
Os acionistas vão comprar.
O oposto do IPO, né?
Pra Exatamente. Você compra, você oferece um preço, compra todas as ações em circulação e depois você deslista essa companhia fechando o capital dela.
Então, uma dúvida. E se você falou ali uma negociação, né, no preço de ação? O que está sendo falado é R$ 5,35. Então, os acionistas eles vão negociando ali para entrar num preço? Se algum investidor não gostar do valor, como que acontece isso?
Então, você tem outras... em outras ocasiões de OPA, dependendo, né, da visão dos minoritários e da relevância dos minoritários, enfim, porque você tem que realmente...
Seguir a maioria também, né?
Você oferece uma proposta de fechamento de capital, o mercado tem você tem um nível mínimo de aderência ali da OPA, então você precisa de um mínimo, né, dos teus acionistas aderindo àquele preço, e se você não atinge aquele mínimo, você eventualmente tem que oferecer um preço um pouco maior. Nesse momento, é muito embrionário dizer que isso vai acontecer. Uhum. A gente não tem absolutamente nenhuma informação em relação a isso. Mas olhando casos passados, isso aconteceu algumas vezes em outros eventos de fechamento de capital.
Legal. Bom, seguindo até, né, a gente vai mudar um pouco de setor, né? A gente vai sair do financeiro e vai para varejo. Mas também mudanças aí no mercado, né? A gente viu um anúncio da fusão da Arezzo com o grupo Soma, que na verdade é mais uma aquisição, né? Porque a Soma vai sair da bolsa. Como que vai ser isso, Mo?
Na verdade, a gente inclusive viu uma reunião recente agora com CEO e CFO de ambas as companhias, Arezzo e Grupo Soma. E ali foi melhor entendido que, de fato, a Arezzo vai incorporar o Grupo Soma e vai ser construída uma companhia gigantesca com receita de 10 bilhões de reais, um lucro de 750 milhões de reais, isso considerando o número de 2023. Então, de fato, vai ser criado aí um gigante da moda aqui no Brasil.
Eu acho que isso mostra também um pouco do mercado de capitais começando a aquecer, né? A gente até teve uma onda aí no ano passado de bastante follow-ons, né? Como a gente fala, né? Mas muito mais para reestruturar capital, para reestruturar dívida, e pouco, talvez, pensando na expansão. Né? Acho que o que a gente começa a ver agora é esses sinais de fusões e aquisições. Né? A gente já começa, até estava discutindo com a turma aí para abril, aí tudo constante, já teriam até possíveis IPOs aí para ter no mercado. Então, acho que a agenda começa a ficar melhor. Né? Acho que é bem verdade que a gente teve um janeiro um pouco diferente do que o mercado esperava. Até teve o IPCA agora que saiu há pouco tempo também. pior do que o mercado esperava, né, que o juros estava abrindo. Então, acho que a gente terminou o ano numa quase euforia, vamos dizer assim, e janeiro foi um período de talvez voltar para a prancheta, fazer um pouco mais de conta e ver que talvez o caminho não vai ser tão direto assim, né, para a queda de juros aí no mercado desenvolvido, que no final do dia é o que dita o ritmo, né? Mas, na média, a gente já começa a ver conversas mais positivas, né? A gente teve mais um corte Selic, março está contratado mais um, dessa mesma magnitude. Então, o mercado vai pouco a pouco, às vezes nem sempre na velocidade que a gente gostaria, mas o que a gente tem debatido desde o ano passado é, apesar da velocidade talvez não ser o que a gente gostaria, o caminho, ele é um caminho melhor de debate, né? É um caminho de expansão monetária, é um caminho de mercado de capitais mais ativo, saída de fluxo. As mudanças que tiveram na renda fixa recente também na legislação podem trazer mais recursos para fundos imobiliários, para ativos listados, né? Para diversificação de investimentos. Então, acho que a pauta em si é maneira, né? Nessa parte de discussão. Agora, a gente volta para o debate do ano passado. Em que momento acontece, né? É. Igual foi ano passado, ali novembro e dezembro, que teve o grande estalo ali de performance, né? De novo, a gente nunca vai conseguir acertar, né? Se é depois do carnaval, se é março, se é abril, se é maio. A gente não vai conseguir nunca entender, né? E precisar o exato momento. Mas vai se construindo um cenário. E, inclusive, né, as quedas recentes da Bolsa, alguns papéis, também criam essa oportunidade de comprar papéis descontados, né? Muito cliente ligou para mim em dezembro, poxa, perdi, né? Caramba, fiquei de fora. Mais uma vez, né, não aloquei em ações, o mercado fez aí o CDI do ano em 4 dias, não sei o que e tal. Aí veio janeiro, o mercado caiu, em vez de uma turma local que estava querendo em dezembro, preferiu ficar de fora. Então, é difícil vencer, né, essa, o psicológico, né, esse frio nesse momento. Mas o cenário de dezembro para janeiro, na parte de preço, mudou pouco. E se mudou, mudou para melhor, né? Tivemos aí bons balanços lá fora, que no Brasil tudo indica caminha para isso também, e o preço caiu, né? Então, assim, friamente, está melhor comprar agora do que comprar em dezembro e novembro, né? Que o mercado já tinha andado. Mas é difícil sair desse turbilhão de notícias negativas ali que a gente escuta e comprar a bolsa. Mas eu acho que os debates estão melhores, reuniões aqui no banco estão melhores, que eu digo, os assuntos são de crescimento, de expansão. Teve o seu conference ali, né, nos últimos 2 dias a gente percebeu a turma mais animada, né, com o mercado, com o desenvolvimento, tem todos sempre os poréns e poréns do Brasil que a gente conhece, mas eu acho que a pauta está melhor, Mar. Eu acho que aproveitar talvez essa oportunidade que o mercado está dando de comprar a bolsa barata, mais barata ainda de novo. Né?
É, foi até um tópico do seu conference,
painel,
né?
Painel só disso, né?
Teve uma pergunta lá, a bolsa está barata, né? E eu tinha até reservado aqui, Gerson, uma pergunta exatamente nesse sentido. Quando começam a sair essas notícias corporativas, né, de fusão, balanços, alguns melhores do que esperado, você ali na mesa de operações, até revelando um pouco o bastidor, como que é ali no dia a dia?
Então, a gente, óbvio, né, fica quase que com a conexão umbilical ali com a turma do Bruno Lima ali, né, conversando sobre o que deve vir, né, quais são as tendências, né, o que tem expectativa. Acho que muitas empresas soltam prévias. Na parte de commodities, você consegue ter uma visão hoje, por exemplo, tem relatório da Petrobras de produção no final do dia, já saiu da Vale, então você vai criando, né, as expectativas. Óbvio que o mercado, né, às vezes exagera para os lados, né, ou no pessimismo, ou no otimismo, mas você já consegue ter uma ideia, né, e a gente tem muitos clientes, inclusive se posicionam para isso, né, sabem que tem um risco, né, por exemplo, ontem o Bradesco teve uma performance ruim, mas poderia ser o contrário, né, dado que a estruturação poderia trazer surpresa. Então a gente sabe que tem clientes que operam nesses dois lados. Mas, de novo, é um tipo de investimento mais arriscado, né? Você está operando balanço, operando indicador, você está tomando mais risco. Tem mais retorno? Tem, mas tem mais risco também, né? Então, é um tipo específico de operação que a gente chama que é operar eventos, né? Onde você eventualmente espera uma divulgação de um IPCA, espera a divulgação de um balanço, espera uma votação de alguma coisa em Brasília e aposta, né, e acredita num cenário. E aí se posiciona para aquilo. Se acontecer muito bom, se não acontecer muito ruim. É esse tipo de investimento tático que a gente fala. Mas tem a parte estratégica, que a gente usa mais e até talvez traz mais retorno no longo prazo, consistente. É ser frio, olhar os números, tentar sair, né, da piscina ali de notícias, de grupos de WhatsApp, de Twitter, de volatilidade, que às vezes vão tudo para um lado.
Os rumores.
Os rumores. E para a prancheta, né? Lá os relatórios, pô, se a turma lá está dizendo que é para comprar ativo A, B e C, é porque está lá olhando esse ativo há meses, há anos, olhando os números, conversando com o presidente da companhia. E não está de olho se hoje, né, o presidente americano falou alguma coisa, se hoje o presidente brasileiro deu uma entrevista e a bolsa caiu. Está olhando coisas mais de fundamentos, que a gente chama. Então a gente tem esses dois tipos de clientes, vamos dizer assim, lá na mesa. que é um é o tático, que é o cara que gosta de operar esse dia a dia, essas notícias, etc. E toma esse risco, entende? E tá quase que o dia inteiro com a gente em frente à tela também, compra mais, stop, aumenta, dobra, encerra. E tem a turma do estratégico, né? Que é a turma que compra mais bolsa, aloca, subiu, realiza o setor, compra mais outro, reinveste dividendos. Então, não tem certo e errado, é para perfil de cada cliente. Tem o high frequency, que a gente fala que é esse cara que está todo dia ali vendo as coisas com a gente, e tem o cara do allocation, que é a turma que aumenta e diminui a posição de acordo com o otimismo ou pessimismo. De novo, não tem certo e melhor, não tem retorno melhor ou pior em cada classe, não tem track record que prove A ou B, é muito mais a estratégia que se adequa melhor a cada cliente, né?
Eu acho que esse caso de Arias e Grupo Soma acaba se encaixando muito nessa questão mais estratégica, né, da gente tentar capturar valor dessa fusão no médio e longo prazo, porque o que a gente viu, inclusive, até agora está muito mais voltado para o qualitativo do que quantitativo, para que a gente consiga, de fato, fazer conta de forma mais pragmática. A gente viu, verdade, notícias falando de potenciais sinergias entre as companhias na casa de 4,5 bilhões de reais. Isso envolve várias vertentes de ganhos de eficiência e sinergia, que potencialmente a gente pode, inclusive, nem ver 100% dessas sinergias serem de fato capturadas. Mas, dado a precificação que a gente tem visto hoje, dado o modelo da nova companhia, né, que vai ficar 54% com o Arezzo e 46% com o Grupo Soma, a gente vê um potencial de valorização para as ações hoje na casa de 30%. Isso a gente considerar 100% das sinergias. Essa questão mais estratégica de se posicionar e tentar capturar valor, a gente pode tentar fazer ali até uma sensibilidade. Se a gente capturar 80% da sinergia, potencialmente pode subir 20% das ações. Se a gente tirar um pouco mais da sinergia, subir 10%, 15% das ações. E isso que é interessante a gente tentar ficar com tentar fazer conta na prancheta, né? A gente tenta fazer essa sensibilidade para ver até onde a gente pode ir ou não para ser muito otimista ou não com relação a tudo isso. E de fato, assim, alguns exemplos mais simples, assim, né, onde a gente enxerga mais sinergias que acaba sendo mais prático no dia a dia das pessoas, né? As marcas do Grupo Soma, por exemplo, são um pouco especializadas em bolsas e calçados e acessórios, e a Arezzo é muito, muito boa nisso. A gente pode ver uma transferência dessa expertise para um lado. E, por outro lado, por exemplo, as fábricas da Hering, por exemplo, são fábricas muito desenvolvidas e muito eficientes, e a Arezzo pode conseguir também incorporar essa eficiência para o lado dela em determinados produtos que acabam sendo mais equivalentes. Esse tipo de sinergia que a gente vem tentando fazer conta, e assim a gente enxerga sim valor para essa fusão, para os acionistas de ambas as companhias, mas é o fato de comprar agora que a gente acha que está barato, e tentar esperar ver quais sinergias vão ser capturadas com o passar do tempo.
Essa fusão, eu vi lá o comunicado que vai ter uma nova empresa, né? Vai deixar de ter ações da Arezzo e da Soma? Já dá para saber como que vai ser isso? Porque as duas são listadas, né? Sim. Tem a Soma 3 e tem a RZZ3, tem os dois tickers ali.
Acho que ainda a gente não consegue ter essa resposta de forma preto no branco assim, mas potencialmente vai ficar só uma ação, inclusive com a Arezzo incorporando as ações do Grupo Soma. A gente pode ver no final do dia só ações da Arezzo e acionistas do Grupo Soma ganhando essas ações da Arezzo quando a troca de papéis de fato for acontecer, mas a gente ainda deve ver com mais detalhes como que essa troca de ações, vamos dizer assim, deve acontecer.
Entendi, ou até uma nova empresa, né? A gente já viu alguns casos ali que fundiu, depois era um novo ticker, um novo nome,
né? O código eventualmente até pode mudar.
Trocar o nome,
né? Assim, mas você muda o nome do código, mas dado que, assim, aparentemente, dado que a Arezzo incorporando Soma, provavelmente naturalmente, assim, parece, né? Idealmente que você teria deslistagem de Soma, todo quem entender que tentou de Soma recebe a ação de Arezzo e eventualmente depois você pode mudar o código da ação.
Sim,
você passa, hoje é a RZZ e amanhã vira...
Entendi. Não
tá parecido com o que aconteceu quando a Soma comprou a Hering, né? As ações da Hering deixaram de existir, ficaram só as ações da Soma. Potencialmente pode acontecer alguma coisa equivalente com essa fusão agora.
Legal. Bom, queria então entender agora outro setor aí, a Natura. Né? Até eu estava puxando ali o histórico, né? A gente viu a notícia de que ela estuda separar, né, a Natura Latam da Avon. Mas aí minha pergunta, eu queria entender o seguinte, a Natura de uns anos para cá, né, ela anunciou lá em 2012 a compra da Aesop, não sei nem se fala desse jeito.
Aesop.
Aesop. Depois a The Body Shop, em 2017. Em 2023, vendeu a Aesop, vendeu a The Body Shop e agora anunciou essa separação da Natura Avon, da Natura Latam e Avon. Ah, eles desistiram da expansão global? O que, que aconteceu?
Então, a proposta que a gente tem hoje, até um passo atrás, rapidamente, a gente ainda não tem nenhum número do que deve acontecer e da forma que deve acontecer. A proposta é que a Avon Internacional se separe da Natura Latam e essa Natura Latam ainda deve continuar com a Avon Latam dentro desse Natura Co, né? Então, essa Avon Internacional, inclusive, potencialmente receberia, vamos dizer assim, royalties da Avon Latam, dado essa separação e o fato da Avon Latam ficar dentro da Natura. Mas a história da Natura é uma história de tentativa bastante, vamos dizer assim, com bastante força de expansão global. Ela comprou, lá em 2012, a Aesop por 100, 200 milhões de dólares e, inclusive, acabou vendendo depois por 2,5 bi de dólar em 2023. Então, foi, de fato, uma compra bastante de muito sucesso.
Sim.
Mas, sim, lá em 2012, ela fez essa compra da Aesop. 2016, 17, ela comprou a The Body Shop por 1 bi de libras. Se não me engano, ela comprou, inclusive, da L'Oréal. E essa compra foi numa tentativa de continuar um turnaround que a gente já via observando a The Body Shop passar ali no Reino Unido. E depois comprou a Avon também por 2 bilhões de reais. Então a Natura acabou se alavancando muito nesse processo, um processo ali de 8, 10 anos, chegando no final de 2019 com uma alavancagem de 2,5 dívida líquida EBITDA. E a pandemia atrapalhou muito esse processo, porque ela precisou continuar investindo num processo de implementação de estratégia operacional, ganho de eficiência de estoque, etc. E com vendas muito, muito baixas no mundo inteiro. E a gente viu essa alavancagem subindo para o final de 2022 para casa de 5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, esse foi o grande problema da Avon. Ela acabou consumindo muito caixa nesse processo, principalmente com relação à Avon Internacional. E essa separação deve, no limite, gerar valor para a companhia, minimamente para ela focar na onde está dando certo, que é nessa operação Latam da Avon, pelo menos dando mais certo do que a Avon Internacional. Para vocês terem uma ideia, o EBITDA de Natura Latam é na casa de 2,5 bilhões de reais e a Avon Internacional fica perto de 400 milhões, 450 milhões. Então, a gente vê com valor esses passos recentes da companhia. A venda da Aesop, por exemplo, desalavancou praticamente toda a companhia, de 5 vezes dívida líquida para zero, praticamente, ou até caixa líquida, a depender do dólar que a gente faz a conta ali. E daqui para frente, esse processo turnaround deve ficar mais focado no ganho de eficiência que ela vem implementando principalmente Latam. A gente tem visto que a companhia chamou de Onda 2, Onda 1 e Onda 2, na verdade, que é basicamente um ganho de eficiência em termos de estrutura de revendedoras, estrutura também de marcas. A companhia não quer ver mais uma revendedora só de Avon ou só de Natura, ela quer ter esse ganho de eficiência, inclusive, para melhorar a sua linha de estoque. E isso tem acontecido no Peru, tem acontecido na Colômbia, o mercado tem prestado muita atenção como que isso vai acontecer no Brasil. E esse é o passo que o mercado vai ficar muito de olho e agora, no limite, separado Avon Internacional de Avon Latam, isso deve ficar mais claro e até mais rápido do que previamente antecipado e esperado, e o que deve gerar valor para a Natura no médio prazo. Assim, curto prazo ainda desafiador, ainda, principalmente falando de Brasil, é um ambiente de, apesar de Selic em queda, mas ainda assim Selic alta, o pressão sobre a renda disponível das famílias, ainda mais quando a gente pensa exclusivamente em Avon, é um cosmético de uma população de mais média, baixa renda. Então tem todo um desafio, tanto micro quanto macro, mas essa separação deve gerar valor para a companhia no médio e longo prazo.
Legal. Bom, queria voltar um pouco, né, para a temporada de balanços. O Bruno falou ali no começo, depois do carnaval, acelera. Nesta quinta-feira, como o Gerson falou, tem dados operacionais da Petrobras. Qual que é a expectativa aí? Dá para destacar um balanço aí muito esperado, um setor que deve ter uma performance positiva? Você já falou num outro episódio que a Vale deve ser a melhor do setor de commodities, né?
É, dentro do setor de commodities deve ser a Vale com a melhor performance. É que assim, todo mundo, meio que o mercado já espera, é fácil fazer a conta também. Então, a gente estava até debatendo, a Gerdau todo mundo imagina um resultado um pouco mais fraco, mas é aquela coisa assim, como você já precifica ou imagina, já tem a expectativa do resultado pior, qualquer coisa marginalmente melhor pode acabar gerando um movimento de preço mais positivo. Então, às vezes tem que operar a psicologia de você estar olhando para o balanço, não é ipsis literis o balanço, né? É muito importante também mediante a expectativa que o mercado tinha. Se todo mundo já espera que seja ruim, se vier alguma coisa um pouco melhor, deveria ir para preço.
Sim.
Né? O discurso do management na teleconferência foi melhor ainda, isso deveria ir para preço. Então, isso é só um adendo aqui da história. Mas, pensando assim nos setores, já sempre provoca esse ponto, né? Assim, banco agora já meio que já foi, né? Praticamente todo mundo aí já divulgou, tem Banco do Brasil para sair, até então o Itaú tem o destaque, em commodities a Vale, em petróleo e gás, chegando aí na Petro. Cara, a Petro, acho que a grande expectativa é o dividendo extraordinário. A gente espera, vai ser ali no início de março. Então, a gente espera um bom resultado,
é
gestão
3,
de caixa. É, bem ali na primeira semaninha, bem no início.
Que vai ser o anúncio.
O balanço.
O mercado espera que o anúncio do dividendo extraordinário aconteça junto
com os
resultados. Né, junto ao balanço. Então, esse aí é um ponto de, né, sem dúvida alguma, que na nossa opinião até faz com que o papel se mantenha, né, forte até lá, pelo menos. Né, o mercado sempre querendo ver esse número, né, entender. E principalmente não só o número, mas o que que... Pegar um pouco de percepção do que vai ser para frente, né? Se isso pode ser alguma coisa, eventualmente, entre aspas, aqui, mais recorrente. Será que deixa de ser extraordinário, né? Como é que vai ser a política e a cabeça?
Eu falo de uso do capital, né?
Exatamente isso. Quando você pensa em...
Utility, o que tem cabeça para utilities aí? Como é que tá?
Utility, assim, para ser muito pragmático, distribuição de energia deve ser o destaque, dado o calor intenso que a gente passou no segundo semestre do ano passado. E por isso a gente tem visto já prévias operacionais mostrando ganhos de volume na companhia nacional na casa de 10, 12%. Até destaque para algumas concessões e alguns nomes. A gente tem visto o mercado, inclusive, falar bastante de Equatorial como sendo o grande destaque da temporada em termos
Copel
de...
Copel veio bem, também Copel na prévia.
Também. Energisa também veio bem.
Energisa, hoje saiu Neo Energia também, com o resultado, pô, veio bom a parte de volume.
Sim.
Exatamente. E utilities entra saneamento também, Sabesp, Sanepar, essas coisas?
Entra saneamento também. É verdade que, assim, a gente também vê um ganho de volume expressivo com o pessoal tomando mais banho com esse calor, mas o destaque com relação a esse ponto do calor extremo no segundo semestre do ano passado fica mais com a distribuição de energia.
Esse é um ponto importante, assim... Eletrobras falando, conversando muito também, só porque você viu o preço de energia subindo bem na ponta, né? Então, mesmo da Eletrobras, até no nosso evento, o pessoal passou esse recado de que esse preço de energia, eles de fato vieram para ficar, apesar de, né, trading, né? Ou a formação de preço talvez não tenha sido com grande volume, quando você pensa em mercado secundário ali, mas o patamar, ele parece que realmente esse seria um... entre aspas, ali um novo normal, que é bom para a tese Eletrobras. O mercado carregava bastante ceticismo em relação à preço de energia também, olhando para frente. Então, a dinâmica de utilities está bem boa, que aliás é um setor que tem ali algumas histórias, o Mauro pode falar melhor, mas que ainda consegue encontrar taxa interna de retorno bem interessante, pô, e é um setor que tem sempre a exposição também à queda de juros, né?
Exatamente.
E, Bruno, o setor de construção civil ali tem a Val grande, né? O que vocês estão olhando ali?
É bom que você trouxe o cara certo.
Boa.
Aqui, ó.
Até no Brasil Journal, acho que é ontem, um IPO, né? Que tá na fila aí para sair de...
A gente chamou o Molo para varejo, mas...
Já matou tudo.
Vai matando no peito. O último IPO de real estate, acho que aconteceu em 2019, eu acho, 2019. Acho que foi 2019, com Mitre e Lavia, acho que foram os mais relevantes, mais recentes. Mas, assim, real estate tem apresentado uma vol maior do que a gente gostaria nesse começo de ano, principalmente por números prévios de 2024, tanto de Tenda quanto a MRV, abaixo do que...
Não, prévia do quarto tri, né?
E um certo guidance para 2024 também.
É.
Principalmente com relação à margem bruta. E aí o mercado bateu muito na Tenda, a MRV acabou acompanhando também, até com certa incerteza da operação que a MRV tem nos Estados Unidos. Mas ainda assim a gente vê um mercado reaquecendo e ganhando benesses no programa do Minha Casa Minha Vida. Inclusive o RET 1 está praticamente para ser aprovado. Esse é um imposto que as empresas que operam no Minha Casa Minha Vida pagam sobre a receita. Hoje é 4% e esse imposto potencialmente pode cair para 1%.
É um regime especial de tributação.
Exatamente, que beneficia... Principalmente tendo a MRV e direcional, mas todas as empresas acabam sendo impactadas no movimento de mercado buscando mais nomes, principalmente ligados à baixa renda. E a gente tem gostado bem mais de empresas ligadas à baixa renda do que média e alta renda já há alguns meses, principalmente pelo fato do comprador de apartamentos, casas, da média e baixa renda ser bem mais exposto a uma Selic alta, a um empréstimo hipotecário alto. E no Minha Casa Minha Vida é outro tipo de empréstimo. E por isso a gente tem uma cabeça parecida para 2024. A gente gosta dessas empresas. Dado a alavancagem que se beneficia de uma tendência de queda da Selic, dado o fato também de que essa tendência beneficia o comprador final, com uma acessibilidade melhorando na ponta e pessoas voltando a se interessar melhor por um investimento de tão longo prazo assim, que é o imóvel. E a gente tem uma cabeça bem positiva para o setor para esse ano.
Boa, legal.
Bom. E Gerson, para encerrar o nosso episódio, a gente falou bastante da temporada, do cenário corporativo, Sim. Mas tem alguma coisa ali que vocês estão esperando depois do carnaval, né? Porque eu acho que agora é só semana que vem.
Eu acho que apesar da gente, de novo, né, tá, como eu comentei, uma conversa um pouco melhor na parte macro, etc., acho que janeiro deixou uma luz amarela para a gente. E eu acho que a gente hoje ainda é muito dependente do fluxo estrangeiro. Acho que historicamente sempre foi, mas tem ficado mais recentemente. Muito por esse CDI ainda mais elevado, né? As pessoas físicas, os fundos de ações ainda tomaram muito resgate, então não estão tão participativos. Então, para a gente realmente pensar, né, numa próxima pernada do Ibovespa, a gente realmente vai precisar desse investidor estrangeiro e para mercado de capitais IPO, então mais ainda. Então, a gente vai ter que realmente ficar de olho, provavelmente, acho que na reunião de março do Fed, eu acho que é o grande destaque. Eu acho que o mercado já esvaziou grande parte da probabilidade de corte, tudo bem, mas talvez entender um pouco da cabeça o que tem de dado até lá, né, sobre as reuniões de maio, por exemplo. Então, que aí realmente pode ser que esse investidor estrangeiro comece a olhar mais risco, dado que o capital dele começou a cair, a remuneração do seu capital lá fora. A gente vê uma alocação gigantesca em money market lá fora, então, assim, tem muito dinheiro, né, entre aspas, com liquidez para ser aplicado no mercado internacional, mas na média, se vem emergentes ou não, acho que talvez depende um pouco do nosso dever de casa aqui, mas também depende bastante do apetite dele lá fora, né? Então, ficar de olho. Tem um feriado grande na China começando hoje, né? Então, a semana inteira sem nada por lá. Então, acho que realmente é um freeze, vamos dizer assim. Fica mais ficar de olho final de fevereiro, começo de março, que é temporada de balanço e dados dos Estados Unidos. Mas reforço, talvez nesse momento de mercado mais morno, menos liquidez e tal, é hora de começar a montar as alocações, né, olhar as posições e estar preparado para quando novembro vier, né, e não esperar, né, ele passar na nossa frente, né, mano?
Legal. Muito obrigada, Gerson.
Obrigado.
Obrigada,
obrigado,
Bruno.
Valeu.
Obrigada, amor.
Obrigado, gente.
Bom, é isso. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir os canais do BTG Pactual e do Radar da Semana no Spotify. E lembrando, como a gente já falou, semana que vem carnaval. Então, o Radar volta só na outra semana. Até a próxima.